Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Eu sou o José Mar, estou hoje tendo a honra de apresentar o pontapé inicial, mas não estou sozinho, estou também com meu amigo agora como comentarista, Carlos Vinícius. Mas vamos falar tudo aqui sobre a terceira rodada dos grandes times cariocas, como eles jogaram no final de semana. Carlos, se apresenta aí pra galera.
E aí, José, e aí, galera. Pô, um prazer muito grande estar participando novamente do pontapé, né? Não fiz o último, mas dessa vez estou de volta. Ou melhor, eu acho que eu não fiz o último nem o penúltimo. Mas o que importa é que agora eu voltei, dessa vez como comentarista.
E é sempre bem-vindo aqui no pontapé o nosso queridíssimo âncora, Carlos Vinícius. Bom, Carlos, o que você achou do último jogo do Vasco, da vitória do Vasco sobre o São Paulo?
Cara, então, eu assisti esse jogo do início ao fim e eu vou confessar pra você que tava meio esquisito no começo. O São Paulo teve 60% de posse de bola contra 40% do Vasco apenas, finalizou 11 vezes contra 8 do Vasco, sendo 5 no gol contra 3 do Vasco, né? Tava muito estranho.
É o dinizismo, né?
É, rapaz. Tava muito estranho, cara. Tava muito estranho, mas o ramonismo levou melhor aí pra cima do Diniz, muito graças ao Cano, né? German Cano fez 2 gols. Cara, esse Cano é brincadeira. Ele com 1 chance de gol, ele faz 2. Com 2 chances, ele faz 3. O cara não sabe perder gols, cara. Não à toa, é o jogador com a melhor média de gols do Campeonato Brasileiro. Ele fez 15 jogos na temporada e 11 gols ao todo.
Exato, com esses 11 gols ele empatou com o Gabigol e com o Nenê na artilharia dos clubes cariocas no ano de 2020. Realmente, Cano foi uma das melhores contratações de custo-benefício do Vasco da Gama para essa temporada.
Cara, e poderia ter sido a melhor contratação de outros times também, porque ele foi oferecido para São Paulo, para Corinthians, não quiseram e no domingo o Cano mostrou que eles têm que se arrepender.
É, o pessoal de São Paulo não deve estar nada feliz com a escolha que eles fizeram. E o Ramon, Carlos? O Ramon Menezes, ele fez várias variações táticas durante o jogo. Ele começou num 3-4-3, depois pulou para um 4-1-4-1. Saiu do pragmatismo do Campeonato Brasileiro, do fez-recua. É um treinador que deu uma nova cara ao Vasco, você percebe isso? Se formos comparar o Vasco da era do Abel, do começo do ano e agora do Ramon Menezes, é um Vasco totalmente diferente. O que você tem a comentar sobre isso?
Cara, são dois times completamente diferentes, sinceramente. O Ramon já fez 4 jogos no comando da equipe, né? 8 gols no total contra 2 sofridos, quer dizer, um aproveitamento muito bom. E além desses 4 jogos, desses 8 gols, ele venceu todas as partidas, que é o mais importante, né? Que querendo ou não, o resultado é o que manda. Tudo bem que a performance é muito importante, mas agora, se o Vasco estivesse jogando essa bola que está jogando e não estivesse conseguindo resultados agradáveis, com certeza a torcida ia estar já meio encucada com ele. Porém, não é isso que está acontecendo. O Vasco está muito bem, obrigado. É o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 6 pontos, sendo que só tem 2 jogos. O Atlético Mineiro, é o líder com 3 jogos e 9 pontos. Vasco invicto, Atlético invicto, e o Vasco quer passar o Atlético quando ele fizer o terceiro jogo, cara. Não duvido nada se o Vasco conseguir aí mais uma vitória na próxima partida.
E vale lembrar também que o Ramon, ele teve a bênção do Carlos Germano na live que a gente fez no nosso Instagram.
Né? É verdade, cara, é verdade. O Ramon que tá mandando muito bem aí no Vasco, né? Ele fez até, cara, queria comentar uma correção que ele fez, porque o Caio Tenório e o Gabriel Peck não estavam se ajeitando ali na direita, né? Estavam tendo dificuldade e ele ajeitou o Andrei um pouquinho mais pra direita pra dar aquele suporte ali na marcação pra cima do Paulinho Boia de São Paulo, bom jogador revelado pelo São Paulo. Mais um, Cotia, revela muito jogador bom, mas quem se saiu melhor foi o Vasco. Essa correção do Ramon fez todo sentido, melhorou muito a equipe, levou até um golzinho ali no final, é verdade, pênalti. Um pênalti que foi cobrado 2 vezes, né, porque o goleiro tinha se adiantado, o Fernando Miguel, de fato se adiantou, mas o que importa é que o Vasco venceu mais uma e continuou com o melhor do Rio, cara.
Exato, isso aí, como você falou, o time não só venceu, como também convenceu, tá jogando bem. E isso que é importante, além de conseguir os 3 pontos, é você mostrar que você tem capacidade de chegar longe no campeonato de acordo com a sua performance.
Sim, cara.
E é isso que vamos falar agora, mas agora no Fluminense. O Fluminense venceu ontem o Internacional com o ex-time de Odair Helma. Está com 4 pontos de 9, um bom bom rendimento contra equipes consideradas favoritas, porém, não tem jogado muito bem. O que você tem a falar sobre isso?
Cara, o Nenê ontem ele conseguiu um negócio incrível, porque ele foi um dos piores jogadores em campo, só que ele fez 2 gols, o que faz a nota dele aumentar bastante, né? Essa é a verdade. Mas, cara, foi complicado. O Nenê, ele tem que virar um kicker, na minha opinião, cara. Tinha que habilitar aí do jogador poder entrar só pra bater pênalti, só pra bater falta, porque pra bater pênalti, cara, ele bate como ninguém. Agora, no jogo em si, sinceramente, ele fica sempre ilhado ali na ponta direita, assim como o Marcos Paulo fica ilhado na ponta esquerda, que também é um problema, né? Porque o Odair quer jogar, no caso foi o Dulac, o auxiliar dele, porque o Odair foi barrado, aí com suspeita de coronavírus. O Odair / Dulac quis jogar com 2 meio-campistas, meio centrais, né? Meio armadores, abertos pela ponta, cara. E é algo que vem acontecendo já há muitas rodadas, né? Há alguns jogos, melhor dizendo. E a torcida tem ficado bastante encucada, cara. Porque o Nenê não tá rendendo pela direita e o Marcos Paulo também não. É claro que o Marcos Paulo acabou dando uma assistência e tal. Assistência não, né? Porque ele daria uma assistência se o Evanilson fizesse o gol. Só que o Evanilson recebeu a bola, sofreu o pênalti, que foi convertido pelo Nenê. E essa bola do Marcos Paulo, cara, veio justamente quando ele estava atuando pela faixa central, que é onde ele mais se destaca. É um jogador bastante inteligente, com um ótimo passe, e tem que jogar pelo meio, cara. Assim como o próprio Nenê, tem que jogar pelo meio. Não dá para colocar os dois de armador central? Tudo bem, coloca um no banco. De preferência, na minha opinião, o Nenê, que não está entregando tanto quanto deveria, sendo um dos principais jogadores. E só para trazer um pouquinho das estatísticas da partida, o Fluminense teve 43% de posse de bola contra 57% do Inter. Deu 10 finalizações contra 9 do Inter, sendo 5 ao gol contra 3 da equipe colorada.
Exatamente isso. Bom, o Inter conseguiu ter mais posse de bola, mas o Fluminense conseguiu atacar também. Porém, o Fluminense teve dificuldade na hora de criar chances e só conseguiu mesmo virar a partida em bolas paradas, no caso, 2 pênaltis. E a maioria das chances do Fluminense foram criadas em lances de cobrança de falta, lançamento na área. O que tinha a dizer sobre isso? Sobre a falta de criatividade do Fluminense na hora de atacar?
Cara, então, acho que tá diretamente relacionado com aquilo que eu falei, né? Quando você tem 2 meio-armadores e coloca eles para jogar pela ponta, cara, fica muito complicado. E quando você tem 3 jogadores ali formando uma trinca sem ter um homem muito criativo, geralmente era o Hudson, o Iago e o Dodge, né? Dodge, melhor dizendo. Aí agora virou o Yuri, o Dodge e o rapaz, caramba, esqueci o nome dele, cara. O Araújo, o Michel Araújo. Ele entrou e dá um pouco mais de qualidade, dá um pouco mais de criatividade. Porém, ele ainda peca um pouco nos fundamentos, cara. Que a gente sabe que o futebol uruguaio não é tão competitivo como o brasileiro, né? E a gente percebe que às vezes ele faz umas escolhas erradas. Mas é um jogador bastante voluntarioso e ali dessa trinca de meio campo que eu destaquei, ele é quem tenta mais fazer alguma coisa diferente, cara. Quem tenta chegar mais perto do gol, porque o time tá precisando, cara. O time tá precisando e eu acho que ele vai ser muito importante nesse sentido. Já que o Nenê tá pregado na direita e o Marcos Paulo pregado na esquerda. Então o time do Fluminense fica muito espaçado, cara. E é importante que ele apareça para fazer essas criações de jogada por dentro, né? Agora, você falou aí da jogada de bola parada, né? Cara, eu fico impressionado, porque eu não sabia que o Dodge cobrava falta não, mas é a segunda que ele cobra bem. Eu acho que pode ser uma peça bem importante. Mas é claro que o cobrador oficial tem que ser o Nenê, cara. Pelo menos as faltas e os pênaltis ele tem que bater, cara, porque de resto tá difícil.
É isso aí. E Carlos, vou trazer agora um assunto que não está na pauta, um assunto surpresa aí para todos. Bom, eu já vi muitos torcedores reclamando do Odair Helma, mas na minha opinião, não há necessidade de demiti-lo ainda. Porque nós pedimos tempo para os técnicos brasileiros, e sim, e o Odair Helma, ele chegou no início do ano no Fluminense. Então, há necessidade de dá-lo mais tempo também, assim como houve necessidade de manter o Diniz ano passado, na minha humilde opinião. O Diniz é um treinador com ideias diferentes no futebol brasileiro, ideias modernas. Ele peca ainda um pouco ali no último terço do campo, de como a equipe deve se comportar no ataque. Mas tanto o Diniz quanto o Helma são treinadores dessa nova geração, que está surgindo aí com o Rogério Ceni, o próprio Ramon Menezes também. E são treinadores que eu, pelo menos, espero que deem certo, porque o Brasil está precisando de técnicos com novas ideias. Longe do antigo fez-recua, ou aquelas ideias bem obsoletas, vamos dizer assim. E o Odair Helma, ele conseguiu boas campanhas no Internacional, chegando até nas quartas de final da Libertadores do ano passado. Mas ele pegou um pouco ali, às vezes, em tentar recuar demais, talvez. Vamos ver se ele melhora um pouco. O que você acha disso daí também, Carlos? Você acha que o Fluminense tem que dar tempo pro Daí ou tem que ouvir mais um pouquinho a torcida e demiti-lo até de forma precoce, vamos dizer assim.
Cara, foi até legal você trazer isso, porque a gente discorda nesse ponto, né? Porque eu acho que o Odaí, sinceramente, cara, tá fazendo hora extra no Fluminense. Porque o problema não é nem os resultados, cara. Os resultados estão ruins também, né? Faz sentido a torcida cobrar nesse sentido, né? Porque eu acho que foi a primeira vitória do Fluminense em 8 jogos. Isso os jogos oficiais, né? Desconsiderando a vitória nos pênaltis contra o Flamengo e tal. Mas, sinceramente, jogo oficial também não levo muito... Levo muito a sério, não, porque... Jogo amistoso, né? E, cara, sobre o Odaí, eu acho que o maior problema dele no Fluminense é a falta de perspectiva, cara. Porque, como você citou aí, o Diniz, no ano passado, tentaram segurar ele o máximo que deu e tal. E eu fui a favor, sinceramente. Acho que o Diniz merecia o tempo que ele teve, né? Talvez até um pouco mais. Mas, cara, o principal problema do Odaí é que o time, tudo bem, se posta bem defensivamente. Realmente, o Odaí tem méritos e tal. A média de gol sofrido do Fluminense é praticamente um por jogo. Quer dizer, não é muito. O Fluminense levar um gol por jogo não é tão surpreendente. Se o time terminar com 38 gols sofridos no Brasileiro, com certeza a torcida não vai reclamar. O problema é a dificuldade de fazer gols, cara. O Fluminense tem uma dificuldade muito grande na criação, como você mesmo destacou. E a gente não vê um horizonte nesse time do Fluminense, cara. A gente não vê um horizonte. Porque qual é o futuro com o Odaí? É continuar assim, cara. Aí ganha do Inter, aí empata com o Palmeiras, aí perde pro Grêmio na partida que dava pra ter pontuado também. E a torcida fica meio descrente. Aí vê os jogadores. Egídio não tá bem. Igor Julião não tá bem. O Iago Felipe, que era importante, virou banco nessa última partida. Na minha opinião, mexeu bem. Ele realmente tinha que sair do time. Entrar ali e dar a vaga pro Yuri. Então, cara, eu acho que o principal, assim, é a falta de perspectiva. A torcida do Fluminense não vê perspectiva com o Odaí no comando. Esse é o principal problema. Tudo bem, tem entregado resultados bastante parecidos com o Diniz, né? Mas agora, o resultado do Diniz não era bom. O que mantinha ele era o futebol. Esse time do Fluminense atualmente nem tem o futebol. Então, fica muito complicado, na minha opinião, manter o Odaí.
Aí é que tá, Carlos. A minha opinião, ano passado, o maior erro da nova gestão do Fluminense foi demitir o Diniz no ano passado e trazer um técnico, talvez nem a demissão em si, mas a substituição. Eles trocaram o Diniz por um treinador totalmente, na minha visão, ultrapassado, que era o Oswaldo de Oliveira, com ideias totalmente diferentes do Diniz, e faltou essa noção de quem trazer para o elenco, para o Fluminense, no caso. Eu não vejo essa manutenção da filosofia. São filosofias totalmente diferentes, totalmente opostas. Então, parece que não se molda um estilo de jogo que a gestão quer no Fluminense. Às vezes o foco é muito mais no resultado rápido, quase de imediato, que é algo praticamente quase impossível no futebol brasileiro. Acho que o único que teve foi o Jorge Jesus, se duvidar. Mas, no ano passado, né? Só que... É isso, na visão hoje, de mercado, quem que você acharia que poderia encaixar como treinador do Fluminense? Você acha que teria que trazer alguém do Brasil, alguém de fora? O que você acha?
Cara, olha só, primeiro falando sobre essa gestão do Fluminense, né, em relação aos treinadores. Cara, o Fluminense é o time tipicamente brasileiro. É difícil ser mais brasileiro que o Fluminense. Porque o Fluminense demite um treinador, aí traz o outro treinador que é amigo de sei quem, que trabalha no Fluminense, e vai indo assim, cara. Eu não duvidaria se o Odaí fosse demitido aí nas próximas rodadas e eles trouxessem o Barroca, por exemplo, que é amigo do Angione, que trabalha no Fluminense. Então, o Fluminense é bem assim, cara. Ele é gerido dessa maneira, assim como quase todos os outros clubes brasileiros, né? 99,9% de maneira bastante amadora. Aí, agora, falando sobre os treinadores, cara, que eu gostaria, sinceramente... Ano passado, o melhor treinador do Fluminense foi o Marcão, cara. Ele terminou em sexto no Brasileiro. Se você fazer um recorte só do período que ele esteve à frente, o Diniz não foi bem. Como você falou, o Oswaldo teve resultados melhores que o Diniz, é verdade. Porém, era um time também sofrível de ver jogar, né? Pontuava aqui e ali, mas daquele jeito que a gente já conhece, né? Que a gente tanto repudia. E, cara, o Ariel Roland... ele foi oferecido pro Fluminense, estava super empolgado. O Fluminense falou que não. Vamos trazer outro treinador. Vamos trazer Oswaldo Oliveira. Então fica muito complicado, cara. Mas eu gosto tanto do nome do Ariel como do nome do técnico do Independiente del Valle, cara, que eu acho que ele aceitaria o desafio se ele tivesse a oportunidade de treinar o time brasileiro. Mas eu, sinceramente, acho muito difícil, cara.
O Miguel Ángel Ramírez.
É, esse, ele mesmo, cara.
É bom treinador, bom treinador.
Mas, cara, sinceramente, eu acho que o Mário já falou, né? O presidente do Fluminense já falou que ele não gosta de técnico estrangeiro, que é só um modismo. E é aquilo, cara. Esse é o futebol brasileiro, esse é o Fluminense.
Complicado. É, como você falou, vamos falar do Barroca. Ele vem de 5 derrotas consecutivas já no Curitiba. É, não tá numa fase muito boa lá. Você também falou do Ariel Holan, campeão da Sul-Americana 2017 pelo Independiente. É um bom treinador também. É, fez o segundo maracanaço, né, vamos dizer assim, em cima do Flamengo. E você falou do Miguel Ángel Ramírez também, campeão da Sul-Americana, mas do ano passado, com o Independiente del Valle. E é um bom treinador também, foi até ventilado o nome dele no Flamengo, após ser do Jorge Jesus. Tem um futebol ofensivo, gosta de troca de passe, tudo, tem ideias bem modernas no futebol. E é lamentável o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se referir aos treinadores estrangeiros como modismo. Se fosse modismo, olha como é que tá o Sampaoli, né? O líder do brasileiro e tem perspectiva de seguir nessa posição, de pelo menos brigar pelo topo da tabela. E, na minha opinião, o Sampaoli tira leite de pedra do... Que é uma expressão muito usada, né, pelo jornalismo brasileiro, tirar leite de pedra. O pessoal falava que o Abel Braga tirava leite de pedra do Fluminense 2017.
É, cara, perdão até te interromper, cara, mas eu lembro desse time do Fluminense 2017. E, cara, essa daí era uma das maiores mentiras sobre aquele time do Fluminense. Até porque.
Exato, o time era
peço
bom.
Perdão, peço perdão por estar alongando um pouco mais a parte do Fluminense. Mas, cara, um time que tem o Wendel, que tem Richarlison, que tem Pedro, o Henrique Dourado fazendo gol até sentado. Tinha mais o Scarpa. O time era bom, cara, mas o técnico não entregava, não, sinceramente.
Exato. E sinceramente, pra mim quem tirava leite de pedra era o Diniz do Fluminense, mas o elenco era bem mais sofrível que o do Abel 2017.
Sim,
e quem pode tirar leite de pedra do Fluminense é o Miguel Ángel Ramírez, o Ariel Holan. Eu não vejo nenhum treinador brasileiro com a capacidade de fazer uma boa campanha no Fluminense.
Cara, também não tenho boa expectativa, não.
Então vamos mudar de assunto, vamos sair agora das Laranjeiras, vamos pra Gávea. O treinador Domenech Torrent conseguiu a sua primeira vitória depois de 2 derrotas consecutivas no cargo. Ele perdeu na estreia para o Atlético Mineiro, o líder, por 1-0 dentro do Maracanã. É uma partida até boa no primeiro tempo, mas depois caiu o ritmo. O Flamengo teve uma queda de rendimento ali. E na segunda partida, um desastre, na minha opinião, um desastre total. Ele tentou improvisar o Rodrigo Caio na lateral. Foi horrível. Mas o Flamengo conseguiu sua primeira vitória diante do Curitiba por 1-0. Um futebol mais ofensivo, um pouquinho parecido com o ano passado, mas ainda num ritmo lento, meio devagar, não no mesmo ritmo que conseguiu no ano passado. E também desperdiçando muita chance mesmo. O que você acha disso, Carlos?
Cara, infelizmente eu não pude assistir esse jogo, né? Tenho que confessar aqui. É até melhor do que, em vez de repente, ficar comentando a beça sem nem ter visto o jogo, né? Mas, cara, pelo que eu vi de melhores momentos, o Flamengo poderia ter feito mais, cara, sinceramente. Poderiam ter feito mais gols. O César até queria destacar que ele aparentemente foi bem no gol do Flamengo. Ele foi bem ali. O jogador tentou driblar ele, mas ele conseguiu salvar. Poderia ter molhado aí pro Flamengo. A torcida não ficou com saudade do Diego Alves nesse jogo, não, cara, na minha opinião. Eu imagino, né? Mas agora...
É que o Curitiba também quase não chegou no gol, na verdade. Só teve esse lance, praticamente.
É, cara, realmente a equipe do Curitiba é muito fraca.
E quem foi bem mesmo foi o João Lucas. Ele fez o seu papel, não comprometeu a equipe pra substituir o Rafinha. E é isso, o Flamengo conseguiu dar esperança à torcida de que começou uma reação depois de um começo tão trágico, vamos falar assim. Mas é aquilo, tem que dar tempo pro treinador trabalhar. Muita gente já falando, Domenech é um Abel Braga gourmet, até isso eu já escutei. Sinceramente, um cara que trabalha 10 anos com Guardiola, se não aprendeu nada de futebol, aí sim que ele não vai aprender mais nada. É meio complicado o pessoal achar isso daí.
E você falou em tempo, cara, e tempo também tem passado desde que o Gabigol e o Bruno Henrique foram angeles, hein? Mais uma vez o Bruno Henrique teve uma chance clara de tocar pro Gabigol. Ele tentou dessa vez tocar, mas acabou sendo impedido pelo zagueirão. E, cara, quando a fase tá ruim é um negócio incrível, né, cara? Porque o Gabigol faz gol adoidado, já mostrou isso no Santos, já mostrou isso no Flamengo. Mas nesse jogo, cara, ele teve umas 2-3 chances ali que a bola não foi de jeito nenhum. E o Bruno Henrique também tentou ajudar ele, mas foi complicado, cara. Falando em tempo, cara, já se passou um bom tempo aí desde que o Gabigol e o Bruno Henrique foram às redes. Eles não têm se entendido muito bem dentro de campo. Fora de campo a gente não tem como falar, cara. Essa é a verdade. A torcida às vezes fica tentando criar polêmica e tal. A gente que é do jornalismo sabe como é que é, né? Às vezes tenta antecipar um negócio que nem existe. Mas dentro de campo, pelo menos, a parceria não tem dado muitos frutos. O Bruno Henrique até tentou, cara. Ele tentou dar aquele passe que ele não deu na estreia contra o Atlético. Ele tentou, né, dessa vez contra o Coritiba, mas o zagueirão do Coritiba foi, sim, certeiro, cara. Se ele não tivesse ali, o Gabigol tinha ido às redes. E o Gabigol tá tentando, cara. Isso não dá pra falar que ele não tá fazendo. Ele tá tentando. A bola não tá entrando de jeito nenhum. Tem dado um azar muito grande. E aí não tem como culpar o jogador, cara. A gente vê que ele tá tentando. A gente sabe da qualidade dele. Não é qualquer um que brilha com a camisa do Santos, do Flamengo. Poxa, talvez o principal jogador do futebol brasileiro no ano passado. E ele tem tentado, cara. Não tem conseguido, é verdade, mas o importante é que ele tem tentado. E eu tenho certeza que quando o primeiro sair, vai sair o segundo, o terceiro, o quarto. E por aí vai, porque a gente sabe da qualidade desse jogador do Flamengo. A destacar também um pouquinho as estatísticas, cara. O Flamengo teve 67% de posse de bola contra 33% do Coritiba. Deu 18 finalizações contra 8 do Coritiba, sendo 7 ao gol contra 3 da equipe do Coxa, que é liderado pelo Barroca. O Coritiba, inclusive, é o lanterna da competição, né? Eu tô achando que o Coritiba cai, o Coritiba, o Goiás. Coritiba, Goiás. Eu lembro que eu coloquei no bolão, cara. Coritiba, Goiás, Atlético Goianiense. E tem mais um time que eu tô esquecendo agora, cara. E o Sport. Esses aí, pra mim, vão passar mal, cara. É, vão passar mal.
O Sport. É, o Sport. Sempre colocam o Sport. É, você trouxe o Gabigol aí, só complementando, o Gabigol não faz gol há 6 jogos. É a pior marca dele desde que ele chegou no Flamengo. Igualou a marca dele no começo do ano passado, ainda com o Abel Braga no Campeonato Carioca. E no lance do Bruno Henrique, que ele tentou passar a bola pro Gabigol, eu vou ter que discordar de você. Eu não coloco... Óbvio, o zagueiro do Coritiba tem seu mérito, mas eu também coloco muito demérito do camisa 27 do Rubro Negro. Eu acho que ele podia ter soltado a bola antes, se fosse passar. Acho que ele segurou um pouco a bola. Devia ter passado um pouquinho antes.
É isso aí, cara. O legal do debate é isso, né, cara? A gente discorda, a gente concorda. É. Eu acho que ele foi bem, cara. Acho que ele mandou bem, tentou se redimir e tal. Acabou não dando, mas no final, o que importa para a torcida rubro-negra é que não fez diferença. O Flamengo fez 3 primeiros pontinhos e tava na hora, cara. Tava na hora de conseguir a primeira vitória, tirar esse peso das costas. Exato. E agora... Se Deus quiser, assim como todos os outros cariocas, né? Assim como o Botafogo, o Vasco, que já tá embalado, e o Fluminense, mais um time carioca embalar aí nesse Campeonato Brasileiro.
Sim, eu acho que e sobre a partida, eu acho que as baixas da partida ficaram mais pro Bruno Henrique, que não conseguiu ainda retomar aquele Bruno Henrique que a gente conhece, rei da América, do ano passado. E também um pouco pro Gerson, que ainda tem mostrado dificuldade em ser aquele meio campista, camisa 8 clássico mesmo, que dá ritmo à partida, dá ritmo ao jogo. Distribui bem a bola, como seu xará Gerson, cantinho de ouro, fazia, né? Mas acho que o lado positivo da partida ficou pro Everton Ribeiro, que teve uma noite de Everton Ribeiro mesmo, de magia. Felipe Luiz também foi muito bem. A Arrascaeta brilhou, além do gol, também voltou no ritmo que todo mundo conhece, o craque que ele é. O Gabigol tem tentado fazer muitos gols. Mas também deixo aqui meu destaque pra zaga, óbvio, o Rodrigo Caio, Léo Pereira conseguiu se redimir, mas deixo aqui meu destaque pro João Lucas. Ele conseguiu... Eu não vou falar que a torcida do Flamengo não vai sentir falta do Rafinha, porque o Rafinha é um jogador muito acima da média, mas o João Lucas também não comprometeu. Tinha muito essa dúvida com relação a ele, até o Rodrigo Caio foi improvisado contra o Atlético Goianiense, como eu falei, só que o João Lucas, ele conseguiu dar conta do recado. Porém... Isso não faz com que a diretoria do Flamengo não contrate um lateral direito. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, estão nesse momento na Espanha, caminho de Valência, para acertar com Maurício Isla, lateral direito chileno de 32 anos. Carlos, qual é a sua opinião sobre esse jogador?
Cara, então, confesso que eu não conheço muito bem esse jogador, né? Mas eu tenho aqui a carreira dele. Os times pelos quais ele passou, né? Ele começou no Católico, Universidade Católica do Chile, em 2005, 2006. Foi para o Udinese no ano seguinte. E aí, em 2012, 2013, foi para a Juventus. E aí ele começou a ser um andarilho da bola, cara. E aí ele foi para o Cagliari... ele foi para o Queen's Park Rangers e para o Marseille emprestado. E aí, em 2016, 2017, foi para o Cagliari. E aí, no ano seguinte, 2017, 2018, temporada seguinte, melhor dizendo, né? Ele foi para o Fenerbahçe. O contrato dele acabou lá em junho desse ano. dia 10 de junho de 2020, lá no Fenerbahçe, optou por não renovar. Mas é aquilo, cara, um jogador com passagem pela seleção chilena, né? Pela Juventus, acabou não ficando tanto tempo lá, sendo mais emprestado, mas querendo ou não, se ele teve futebol para ser contratado pela Juventus, eu acredito que ele tem futebol aí para assumir a titularidade do Flamengo, caso caia sobre o colo dele. Mas o João Lucas, cara, ele fez 7 partidas nesse ano e só perdeu uma. Tá bom, cara, pelo menos os números assim tá bom.
Não, e vale ressaltar também que o João Lucas, ele atuou naquele começo lá, do Campeonato Carioca e tudo, então fez seu papel, basicamente. Mas o Isla, vamos falar também que ele não atuou no Chile. Ele jogou nas categorias de base, só que ele não se profissionalizou no Chile. Ele não jogou nenhuma partida profissional no Chile. Ele foi direto para a Europa. Então ele está fazendo um caminho inverso, vamos falar assim. Ele começou profissional na Europa e está voltando para a América do Sul. Algo que ele nem queria, para falar a verdade. Ele só está voltando mesmo porque ele tem o desejo de ganhar a Libertadores da América. Fontes afirmaram isso para o jornalista Vene Casagrande do portal O Dia. E o Isla foi muito elogiado pelo atual treinador do Chile e também antigo treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda. A versatilidade dele, ele é bem ofensivo. E ele joga, sobre a versatilidade, ele joga já jogou em 3 posições. Atualmente ele joga na lateral direita, óbvio. Só que ele já atuou de zagueiro e até de meio campista, de volante ali. Então é um jogador que bem versátil, que é inclusive uma característica bem utilizado, uma característica bem presente no treinador do Merrick Torren, que gosta de jogadores bem versáteis. Como eu falei no podcast em que eu falo tudo sobre o catalão. Bom, Carlos, vamos agora sair da Gávea e vamos para General Severiano. O Botafogo viajou para Fortaleza para enfrentar o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, e empatou em 0-0 no Castelão. O que você tem a dizer sobre o jogo?
Cara, é aquilo, né? Botafogo fez um 0-0 com cara de 0-0. Não teve grandes chances pra ninguém. A posse de bola foi 58 pro Fortaleza contra 42 do Botafogo. 12 finalizações contra 15 do Botafogo. Mas o mais importante, finalização no gol. Apenas uma do Fortaleza e 6 do Botafogo. Só que foram aquelas finalizações daquele jeito, né, cara? Dá um chutinho fraco aqui, outro ali, não leva muito perigo. O goleiro encaixa tranquilo. É, cara, é. Sinceramente, eu acho que o principal lance da partida foi um pênalti que não foi marcado pelo juiz, né, pra cima do Nazário. Porque ele recebeu a bola e o jogador do Fortaleza, sem querer, é verdade, acabou se desequilibrando e caindo por cima da perna do jogador do Botafogo. Aí o jogador foi derrubado, mas o juiz não entendeu como se fosse pênalti, cara. O Sandro Meirahit, né, o especialista em arbitragem da Rede Globo, é comentarista de arbitragem, ele disse que foi pênalti, cara. Ele confirmou o pênalti, disse que a arbitragem errou. Ele no começo tinha dito que não era pênalti, mas depois ele voltou atrás. Então mostra aí como é que o lance também foi um pouco confuso, né? Mas, cara, no geral foi um jogo assim sem grandes emoções. O Babi até tentou, o Nazário esteve um pouco melhor do que na última partida. O Honda, cara, tá devendo. Por enquanto, eu não queria falar nada não, mas o Honda eu acho que tá devendo um pouquinho. E tem que aparecer mais, cara. Ele é um jogador que finaliza tão bem de fora da área, tem uma visão tão boa. Eu acho que ele tem que pisar mais na área e tal, chutar mais ao gol, porque ele tem muita qualidade e ele que tem que fazer isso, cara. Não o garoto Caio Alexandre, que também chuta muito bem. Mas a estrela da equipe no momento é o Honda. Pode ser que passe a ser o Calu daqui a pouco, né? Mas por enquanto é só o Honda.
É, e como você falou da questão do VAR, voltando um pouquinho, eu discordo desse regulamento do VAR, né? Desse protocolo em que não se pode. Tem que prevalecer a opinião do juiz de campo em lances interpretativos. Bom, eu discordo disso porque a interpretação do árbitro está sobre um ponto de vista dele no campo, não sobre diversas câmeras. E eu também achei que foi pênalti, não marcado pro Botafogo. Apesar do jogo do Fortaleza ter se desequilibrado, ele derrubou o cara, o jogador do Botafogo. Mesmo que não foi proposital, foi pênalti ali, claramente. Mas é isso, esse protocolo do VAR, na minha opinião, tem que mudar mesmo. E realmente, o Botafogo ainda está devendo. O Botafogo tem um elenco melhor do que. Tem um elenco melhor que dos últimos anos. Quando comparado aos últimos elencos. E só conseguiu 2 pontos até agora. Empatou. Certo que jogou 2 partidas fora de casa. Só que empatou contra o Red Bull Bragantino e o Fortaleza. Tudo bem que o empate é aceitável diante das equipes, porém o futebol apresentado pelo Botafogo deixa a desejar. Inclusive, Carlos, a última vitória do Botafogo, rapidinho só, pra gente já puxar o nosso último assunto aqui no pontapé inicial, a última vitória do Botafogo foi contra o Cabo Friense por 6-2, uma goleada. Os torcedores alvinegros tiveram esperança de um futebol melhor, porém não foi isso que aconteceu. O que você tem a dizer sobre isso, Carlos?
É, cara, já emendando um pouquinho, né, que você falou aí das atuações recentes com a última vitória, é aquilo, cara, o Botafogo tem entregado muito pouco, na minha opinião, fez 2 empates com cara de empate, tudo bem que contra o Bragantino poderia ter tido uma sorte melhor e tal, de repente arrumar um golzinho, né, mas a verdade é que o Botafogo, na minha opinião, tem que estar satisfeito com esses 2 pontos em relação ao futebol que tem jogado. Agora, deveria estar insatisfeito com esse futebol, essa é a verdade, né? Com os pontos, não pode ficar insatisfeito. Ou melhor, não pode ficar insatisfeito. Mas com o futebol, cara, com o futebol tem que ficar insatisfeito porque realmente não tem se apresentado muito bem. Tá faltando criação também, cara. Tá faltando um jogador pra colocar a bola pra dentro da rede. O Babi foi importante contra o Bragantino. Só que precisa demais, cara. Precisa demais. O Botafogo é uma grande equipe. Não pode se contentar em ficar em 14º com 2 pontos, não, cara. Sinceramente, eu sei que o brasileiro tá começando ainda. Mas o Botafogo tem que aproveitar, cara. O Bragantino, querendo ou não, é uma equipe que subiu agora. Tudo bem que tem muito dinheiro. Tem uma das maiores empresas aí de bebidas do mundo, né? De energético, que é a Red Bull por trás. Mas, cara, e o Fortaleza muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas, cara, o Botafogo... Se o Botafogo não for ganhar do Fortaleza, do Bragantino, ele vai ganhar de quem, cara? Do Grêmio, do Inter? Então é muito complicado, cara. O Botafogo tem que começar logo a empolgar nesse brasileiro, porque na reta final o negócio fica doido, cara. O negócio fica doido. E todo mundo já passou pela situação de ter que brigar pra fugir do rebaixamento. Seu time, o meu time, o time de todo mundo aqui da rádio, né, cara? A gente sabe como é que é esse sofrimento, cara. E o Botafogo tem que se arrumar o quanto antes. Agora, falando um pouquinho dessa partida que você destacou, cara, impressionante, né? Porque o Botafogo, ele emolou o Bayern de Munique, antes do próprio Bayern de Munique dar o show contra o Barcelona, cara. Foi o Bayern de General Severiano naquele dia. Mas desde então, parece que o Botafogo gastou todos os cartuchos, cara. Nunca mais foi o mesmo.
Exato, e sobre a questão do empate, eu nem acho que a questão é muito o resultado em si, mas sim o desempenho da equipe. Se fosse um empate, sim, que o Botafogo estivesse dominando a partida, mas no último minuto toma um gol por uma falta de atenção ali, beleza. O torcedor Botafogo, óbvio, ia estar chateado. Talvez até mais chateado porque merecia a vitória. Mas ia ter esperanças no Campeonato Brasileiro. E algo que não tem muita esperança com o futebol que vem apresentando. Você, Carlos, você acha que o Autuori... na minha opinião, já vou deixar claro que o Autuori só está lá por causa do título brasileiro. Eu acho que a história que ele tem no Botafogo, pô, é bonito, tudo. Porém, o futebol mudou, o futebol não é mais o mesmo. Acho que isso também se aplica ao Luxemburgo, no Palmeiras. Está lá só por causa da história. Só que o futebol se atualizou, então o clube tem que se atualizar também. Eu acho que o Autuori também já está fazendo hora extra aí no Botafogo. O que você acha sobre isso, Carlos?
Cara, eu não tenho como discordar, não. Infelizmente, o Autuori não tem entregado ainda um trabalho tão bom. Cara, sinceramente, na minha opinião, eu não posso terminar o programa sem deixar de falar uma coisa, cara. Na minha opinião, o Botafogo, falando dos 11 titulares, colocando o Marcinho como um titular, não tem sido, tudo bem, mas colocando ele como um titular, na minha opinião, o Botafogo tem o segundo melhor time titular do Rio de Janeiro, cara. Sinceramente. Opinião impopular, eu sei e tal, mas eu vejo esse Botafogo com peças muito interessantes, porém não tá entregando, cara, não tá entregando. E tinha que entregar com Luiz Henrique, baita promessa, Caio Alexandre, baita promessa, Honda, poxa, muito acima da média. Agora vai chegar o Calu, né? O Vitor Luiz, um ótimo lateral esquerdo. O Marcelo Benevenuto, sou fã dele, sinceramente. E o Gatito é aquilo, cara. Gatito é unanimidade. Talvez o melhor goleiro do Rio.
Olha, eu tenho dúvida em relação a isso daí. Eu particularmente discordo, mas tudo bem. O debate serve pra isso mesmo. Mas você acha que com a chegada do... Vamos manter o foco no Botafogo. Você acha que com a chegada do Calu, você acha que esse problema de problema na criação de chute, de muita bola pra fora, tudo, você acha que isso aí pode melhorar com o Calu, com o africano ou não?
Cara, então, o Calu, ele já mostrou que é um baita jogador no tempo do Chelsea, quando ele estava também recentemente lá no Hertha Berlim. Ele saiu, cara, inclusive um negócio que muita gente não sabe, ele saiu porque ele furou a quarentena, cara, postou um vídeo lá e tal, né? tranquilo com os companheiros dele de time, né? Não dá nem pra falar que ele furou a quarentena, na verdade. Mas ele tava muito relaxado quando tava todo mundo tenso. E ele postou esse vídeo super animado e tal, voltando aos treinos, né? Desobedecendo alguns procedimentos, né, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Mas, cara, na bola, eu acho que ele tem tudo pra sobrar, cara, porque ele tava fininho, tava jogando bem no Hertha Berlim antes de se machucar, depois teve esse problema que ele foi barrado da equipe, ficou até o final do campeonato quase sem jogar, o campeonato alemão, né? Mas eu acho que ele pode ajeitar o time do Botafogo, cara. Espero que ele ajeite, porque, na minha opinião, o Rondo ainda tá devendo um pouco, cara. Sinceramente, o Honda tá devendo. E o Calu, acho que talvez, com duas estrelas, talvez o time do Botafogo brilhe mais do que com só uma estrela solitária.
Eu acho que o Botafogo tem tudo pra engrenar. Realmente é um elenco muito bom. Porém, eu ainda acho que tem que trocar de técnico. É diferente do que o... Vou voltar aqui no Luxemburgo. Diferente do que o Luxemburgo acha. Eu acho que a equipe não depende apenas dos jogadores, mas também de uma tática, de um treinador com um bom estilo de jogo. A minha opinião é essa, até meio polêmica também, mas pode complementar, o Carlos.
Eu tô gostando, não, só queria falar uma coisa, eu tô gostando que hoje o programa tá bem ácido, né, cara, tá tirando pra tudo quanto é lado, mas tá legal, tô gostando de fazer assim.
Bom, mas tudo que é bom, infelizmente, dura pouco.
Verdade.
Estamos chegando ao fim de mais um pontapé inicial.
Então, pessoal, queria agradecer aí a participação de vocês ouvindo o nosso programa, né? A audiência de sempre. Agradecer também ao José, que conduziu muito bem esse programa. E esse foi o pontapé. E eu fui o Carlos Vinícius, quero agradecer aí sempre a todo mundo, ao nosso coordenador Gabriel Colares, pela oportunidade de fazer parte aqui da Rádio Audioativo. Valeu mesmo, José. Baita apresentação, cara.
Falou, muito obrigado, Carlos. E agora é minha vez de dar tchau aqui. Queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui fazendo podcast, ainda mais como âncora. Essa cadeira aqui está se sentindo sua falta, Carlos. E agradecer também ao Gabriel, ao Audioativo, pela oportunidade de participar da rádio. E é isso, por hoje acabou.